A reunião de hoje dá continuidade a uma série de entrevistas que nós estamos fazendo ao longo desse período da quaresma para reforçar a campanha da Fraternidade 2023, que traz como tema Fraternidade e Fome. Dai-vos a todos de comer, compromisso de todos nós fazer com que o Brasil, esse país imenso que produz tanto alimento, não fique nessa margem, nesse lugar tão incômodo que é o mapa da fome. A minha conversa agora é com o Alexandre Jesus Santos, ele que é graduado em Museologia pela Universidade Federal da Bahia e integra um grupo de pesquisa e pensamentos da contemporaneidade da Universidade Estadual da Bahia. O Alexandre, ele é o criador do projeto Aquilombamento Copioba, que é uma proposição de desenvolvimento sustentável junto à agricultura familiar aqui no Recôncavo Baiano. Que alegria poder conversar com um agricultor familiar, alguém que está ali na ponta, no trabalho, de trazer alimento, alimento saudável para as nossas mesas. Oi, Alexandre, bom dia. Você me ouve bem?
Sim, Patrícia, muito bem, muito bem. Também muito obrigado, né? Uma gratidão imensa. E que bom revê-la, né? Reencontrá-la. E como você mesma disse, nada é por acaso, né? E a gente tinha que se reencontrar tantos anos depois, nesse exato momento, né, de quaresma, de campanha da fraternidade, né? E essas reviravoltas em minha vida, ter saído um tanto da área da cultura e para a agricultura, né? Então, fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui.
Primeiro, eu quero também, a alegria minha também desse reencontro, de poder mostrar para a minha audiência, para o público da Rádio Excelsior da Bahia, como é possível, né, trabalhar a agricultura de forma sustentável, ajudando a trazer alimento de qualidade. A gente sabe que não é fácil, exatamente o relato que a gente quer ouvir seu, enquanto agricultor familiar, quais são os desafios que vocês enfrentam, quais são as grandes necessidades que hoje o produtor, né, de alimentos vem enfrentando e como que o projeto que você está à frente, tem ajudado a solucionar essas questões. Então, um pouco um panorama aí desse contexto da sua realidade, Alexandre, por favor.
Então, como eu disse, né, foi uma mudança radical assim, de vida, um tanto, né, de dentro para fora, fora para dentro, né? Tanto de escolha e assim de reencontro com raízes. Senão, minhas famílias, tanto paterna quanto materna, são, né, de São Felipe, que é um aqui no município aí do Recôncavo, né, aqui da Bahia. E aí, somado a essa coisa da pandemia, eu fiquei desempregado, né, saí da Fundação Cultural do Estado e fiquei naquele momento assim, pensando o que é que eu vou fazer da minha vida agora e como a infância, as férias de infância todas eram passadas, né, na zona rural, lá em Copioba Mirim, e também Fazenda Velha. Então, foi uma decisão em prol de um objetivo, claro. Era individual, primeiro por questão de sobrevivência, mas também com um propósito muito maior, que é esse de colocar comida saudável na mesa, né, uhum, das pessoas aqui. Então, isso é uma preocupação. Não só alimentos, mas evoluindo também para a parte medicinal, que é minha... digamos assim, minha roçagem, né? minha labuta, que é com cultivo de ervas medicinais, mas também poder ajudar as pessoas, meus parentes e vizinhos, amigos de 3, 4 gerações das minhas famílias, né? A poder fazer esse escoamento de produtos, né? E, bom, a dificuldade, eu acho que tem duas grandes dificuldades, tem muitas, mas eu citaria duas aqui para começo de conversa, que, bom, a dificuldade de fazer com que esses alimentos da agricultura familiar cheguem à mesa das pessoas, então isso é uma coisa que o Aquilombamento Copioba tem feito já há 1 ano e meio, mais ou menos, começamos período junino de 2021. E a outra coisa, talvez responda a esse, não foi uma coisa consciente, mas à medida que o tempo passa, vamos dando conta, que é a questão de conhecimento, né? Uhum. Foi muito ruim para a Bahia, por exemplo, ter a EBD, a Empresa de Desenvolvimento Agrícola, que era que fazia assistência e transferência, né, de tecnologia para agricultores familiares, ser fechada. Então, espero, né, acho que a esperança de muitos e muitos agricultores porque tem um dado aí terrível. Me parece que no Brasil atualmente só 20, em torno de 20, o máximo 25% de trabalhadores rurais, né, da agricultura familiar, recebe alguma assistência técnica, né?
Uhum.
Então daí você já pode medir as consequências em várias dimensões e níveis, né? As consequências para a saúde dos trabalhadores, a consequência para o manejo da terra, consequência para a economia como um todo e para a qualidade da alimentação que se faz nas cidades, né? Então, penso que essas dificuldades do conhecimento, acesso a conhecimento e o escoamento dessa produção da agricultura familiar, né, não obstante ter garantido a lei em que um percentual da alimentação escolar seja adquirida da agricultura familiar, existem muitos entraves ainda, né, para que essa lei seja plenamente cumprida. Então, é isso.
Pois é, e você traz aí essas dificuldades algumas, né? Das dificuldades da produção da agricultura familiar e de outros produtos, como você falou também, das ervas medicinais. A falta de incentivo, de orientação para esse manejo, para empreender também dentro desse mercado. Você migrou de uma área, de uma área cultural e por necessidades pessoais, enfim, foi para essa área, mas tem muitos que também fazem esse mesmo caminho ou então já tem como decisão de vida o trabalho nessa área da agricultura e sofrem também as mesmas dificuldades. E quando a gente olha o tema da campanha da fraternidade desse ano, que diz dá-lhe voz mesmo de comer, é um chamado, um apelo para que todos possam se sentir empenhados, chamados para que a comida, o alimento possa estar em todas as mesas. E isso, obviamente, passa pela produção agrícola. E quando a gente não tem um comprometimento, quando você fala, né, da falta desse órgão para ajudar essas pessoas, não tem incentivo financeiro de linhas de crédito direcionadas aos agricultores familiares, de projetos de capacitação para que ele possa melhorar, fica mais difícil, não é, Alexandre? Então, passar por toda essa caminhada não é nada fácil, se manter nesse mercado também não é fácil. E quanto mais pessoas desistem pelas dificuldades enfrentadas, mais fome a gente tem, né? Menos recursos chegam, o alimento fica mais caro, porque a oferta também fica menor. É isso que acontece na prática?
Sim, acho que você foi muito feliz aí nessas colocações, né? Então, é assim, dá um salve, né, para toda a igreja, né, para cada comunidade, cada paróquia, arquidiocese, enfim, até a CNBB e o Vaticano por tocar num tema tão sensível e tão gritante, né? Realmente é um escárnio, né, uma coisa inaceitável que o país seja, acho que é o primeiro produtor de proteína animal no mundo e o terceiro, né, de alimento em geral, esteja com esse marco horrível, né, de 33 milhões de pessoas, né, na absoluta miséria, na fome, e a metade da população, que tem mais de 100 milhões de pessoas que estão na insegurança alimentar, né, ou seja, estão deixando de consumir, enfim, proteínas, fibras, carboidratos, etc., na quantidade devida, né?
Uhum.
E então, acho que a agricultura familiar, ela passou, né? Infelizmente, foi uma escolha terrível que o país fez, a maioria fez, né? Esses últimos 4 anos que nos precederam, né? Que precedeu o atual governo Lula. E, enfim, por um desgoverno que, se não aniquilou, pelo menos tentou quase desmontar todas as políticas sociais e públicas, isso aí falando também da alimentação e especificamente esses pontos que você tocou, que são muito sensíveis, né? Já estão sendo retomados, que é do financiamento para pequenos agricultores, né? E, enfim, acesso a crédito, etc. Mas eu volto agora, tem... Para mim, também não adianta ter linhas de financiamento e crédito se as pessoas não sabem bem como é que elas vão fazer, né? Como melhorar o manejo do solo e, enfim, como evitar ou diminuir ao máximo possível o uso de fertilizantes e defensivos químicos, né? Porque são tantas as opções que a gente tem em produzir adubos orgânicos, né? Defensivos naturais. Mas, para minha surpresa, né, eu sendo um homem urbano, na vida inteira aqui em Salvador, já morei, trabalhei em Rio, São Paulo. Então, antes de ir para São Felipe, eu busquei muita informação, né? Foram muitas horas de pesquisa, de leitura, enfim. É tudo disponível na internet, né? E tem muitas coisas que os agricultores familiares desconhecem, né? Uma coisa muito simples, sei lá, um adubo, por exemplo, orgânico, feito com a borra, né, com pó de café usado, casca de banana, casca de ovo e canela em pó e água, por exemplo. Então, isso é o adubo que eu uso no cultivo das minhas ervas, que ensino algumas pessoas, eles não sabem. É, como não sabem, por exemplo, isso é uma coisa que eu já não estou careca. Acho que a língua já está ficando lisa de falar, assim, para você ter ideia do que é a realidade hoje no campo, né? E o que aterroriza é que eu não creio que seja só aqui na Bahia, mas que boa parte aí do país inteiro viva isso. Então, na safra de 2000 para 2021, um familiar meu estava vendendo um cento de banana, não é um cacho, não, um cento de banana natural, né, que ele não usa adubo nem defensivo químico, por R$4. Então, eu fiquei muito espantado com isso, então comecei a interrogar por que que não fazer doce, por exemplo, né, bananado, por que não fazer a biomassa de banana, que é uma coisa que tem crescido muito junto a confeitarias e sorveterias, etc., né, porque à medida que a depressão cresce de um lado, tem esse recurso natural que é o triptofano presente na banana verde, né? E outro assunto sensível que você tocou é esse uso abusivo de agrotóxicos, e porque isso não é uma questão só, Patrícia, é ambiental, como se fosse pouco, não é, né? Porque os defensivos químicos, eles não só poluem o próprio solo, mas vão para o lençol freático, para os rios, etc., a chuva leva, isso causa prejuízos, enfim, para o próprio ser humano, os animais, enfim, toda tudo que é vivo, né? Animais, vegetais, tudo é contaminado e é prejudicado com isso. Mas a perversidade do capitalismo voraz e assim, desrespeitoso com a vida, é que, por exemplo, a Bayer, que produz defensivos agrícolas que causam câncer, por exemplo, é a mesma Bayer que produz medicamento para tratar o câncer. Sabe? Então, isso é escandaloso e tem esperança de que isso, de forma multilateral, seja nos órgãos da ONU ou outras aglomerações, assim como o BRICS, etc., tratem isso como uma prioridade. Né? Tem muita esperança aí, tanto o vice-presidente e ministro de desenvolvimento, Geraldo Alckmin, quanto o diretor do BNDES, o Aloysio Mercadante, falaram muito em biotecnologia, né, desenvolvimento de uma economia verde, etc. Então, fica a esperança de que isso seja uma coisa desenvolvida em larga escala, né, que possa beneficiar a partir da base, a partir da agricultura familiar e cause preservação da natureza, né, cuidados com a saúde tanto de trabalhadores rurais quanto de consumidores nas cidades, né? Uhum. Uma forma enfim, de produzir e distribuir riqueza muito mais humana, mais justa e sustentável. Né? Então,
é o que a gente quer e que acredita, né? Tem que começar de todos, principalmente da gestão, da alta gestão, de criar políticas públicas, incentivo, para que tudo isso aconteça. A gente quer alimento e alimento de qualidade. Nós não queremos veneno, sim alimento à mesa. Esse é um assunto que, claro, a gente vai estar trazendo aqui no programa em outro momento para estar aprofundando, porque é um assunto muito vasto que merece realmente um aprofundamento, mas não poderia deixar de tocar, porque eu sei que você, enquanto agricultor, é sensível também a esse tema.
Sim, só um adendo que eu queria acrescentar, isso que é a responsabilidade nossa, assim, de cada cidadão, da sociedade civil, seja ela organizada, como associações, sindicatos e tal, mas as pessoas, sabe, cada pai, cada mãe de família, ou seja lá, se você mora sozinho, precisa ter uma responsabilidade com o alimento que você põe na mesa. Uhum. Precisa ter consciência de que isso determina muito a sua saúde e o seu adoecimento. Sabe? Então, precisa buscar isso diretamente de agricultores familiares. Existem várias feiras orgânicas hoje em torno aqui em Salvador, em toda parte, né? Tem na UFBA, dias de quarta e sexta, tem na UNEB, dia de quinta, tem no Museu de Arte da Bahia, se não me engano, também, dia de... enfim, tem vários pontos na cidade, lá no centro administrativo, vários pontos da cidade, né? Tem feiras, né, de agricultura familiar, feiras orgânicas, que são produtos produzidos diretamente, e sem a desculpa mais de que são mais caros, né? O custo de vida nesses últimos anos de desgoverno subiu de tal maneira que é impossível para agricultor familiar, mesmo quem cultiva produtos orgânicos, colocar num preço acima de mercado, porque simplesmente não vende, né? O poder de compra das pessoas caiu muito.
Pois é, então não tem essa desculpa, até porque é um investimento em saúde, né? Quanto se gasta? É. Claro que é importante a indústria dos medicamentos, a indústria farmacêutica também tem o seu lugar dentro do cenário macro da saúde, mas muita coisa a gente pode evitar chegar no uso de medicamento industrializado. Exato. Com o uso de ervas medicinais, que é uma área sua, que daqui a pouco vamos falar, e o consumo de produtos orgânicos, mais naturais. É a nossa máxima aqui, né, ouvinte? Quem é ouvinte do programa Em Sintonia sabe que nós reforçamos a campanha Desembale Menos e Descasque Mais, mais alimento in natura na nossa mesa. E aí ficar observando aquilo que você disse, é responsabilidade de todos. Cada vez mais a gente tem produtos com aquele símbolo, né, Alexandre? A gente falava sobre isso, aquele símbolo amarelo, aquele triângulo amarelo dos produtos que são industrializados, ou transgênicos. Então, por que botar isso na sua mesa? No momento que você não compra, não consome, ou quando você consome, você reforça essa rede. E aí é compromisso de todos.
Exatamente.
Pois é. E aí a campanha da fraternidade, que fala sobre fome, mas a gente aproveita também para falar de alimentação de qualidade. Como você se ligou rádio agora, estou começando com o Alexandre de Jesus. Ele é um agricultor familiar, trabalha no cultivo de ervas medicinais, produz licores artesanais, além de artesanato também com bambu. Vamos falar sim sobre o projeto Copiova, só para fechar esse bloco em que você estava falando sobre a vida, né, dos agricultores, das dificuldades, só para não passar esse tema em branco, porque hoje a gente está ouvindo aí na mídia de modo geral, e hoje exatamente um grupo de agricultores estão retornando às suas casas depois de serem encontrados numa situação análoga à escravidão. Então, além de toda a dificuldade de produção, muitos agricultores, pela falta de informação ou pelo desejo de trabalhar e sustentar suas famílias na agricultura, acaba caindo na mão de pessoas como essas, criminosos, né? E que esse tipo de situação a gente acaba vendo também. Então, eu queria só rapidamente uma palavra sua como agricultor sobre esse episódio.
Então, é uma coisa lastimável, né? Que é vexatória. Eu, como brasileiro, realmente fiquei extremamente envergonhado, né? E, assim, por um segundo fiquei com raiva de mim mesmo, né? Alguns daqueles sucos de uva, né? Vamos dar nome aos bois, né? As vinícolas Aurora, a cooperativa Garibaldi e a Salton se beneficiaram de trabalho escravo, né? A gente vê, foram 206, não só adultos, como crianças, né? Em situações análogas à escravidão. E, mais uma vez, eu quero chamar a atenção da sociedade civil, né? Nós, cidadãos e consumidores ao mesmo tempo, da responsabilidade que cada um de nós tem com que consumimos, com que adquirimos, né? Como você disse, é muito bom esse slogan de desembale menos, descasque mais, mas tem algumas coisas. Eu, por exemplo, consumo suco de uva como uma espécie, é um alimento como um medicamento antianêmico, né? Tem algum grego antigo que dizia: coma a comida como se fosse alimento, para não comer o remédio como se fosse alimento, né? Uhum. Ou coma a comida como se fosse remédio, para não comer remédio como se fosse alimento. Então, é uma coisa então, extremamente vexatório, vergonhoso. Agora, eu quero levantar uma lebre, Patrícia, que inclusive deixa como sugestão. Você tem feito esse belo trabalho aí dessa bandeira pela alimentação saudável. Mas aquela coisa, né? Quando a gente vai ver o que é o alimento, o que é alimento em si, né? O alimento são produtos que são advindos de pelo menos de três fatores, três vetores, né? Os dons que Deus nos dá, da natureza, terra, água, né? Luz do sol, etc. A criação em si nos lega, sejam as sementes, e o trabalho humano. Agora, O que a gente precisa pensar é que, afinal, são 206 pessoas, Patrícia, são cerca de 5 ônibus cheios. Então, assim, não é pouca gente, né? Não... E daí as minhas questões aí direcionadas a governo, sociedade civil, né? E no caso, empresariado, aí, que a ganância fez com que fizesse vista grossa. Claro que eles sabem, né? Todo mundo tem que saber de onde é que vem a mão de obra. Eu com esse pequeno projeto, claro, eu visito os agricultores, procuro saber, né, o que é que eles utilizam como fertilizante, como defensivo, quem usa coisa química, etc. Né? Não faz parte do projeto. Mas você imagine três grandes empresas, assim, que são já praticamente multinacionais, exportadoras, são empresas de patrimônio multimilionário, né? Acho que a Salton tem algo próximo um patrimônio próximo de 500 milhões de reais. Então não dá para alegar que não sabia, né? Sabia, fez vista grossa, e a sociedade civil é que precisa punir, além da justiça, claro, né? Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho agir, mas nós, enquanto consumidores, a gente precisa ver, né, realmente o que consumimos, de onde vem, como é que está sendo produzido.
Exatamente.
Né? Agora, uma outra coisa que eu espero também, como a gente falava há pouco atrás, tem uma esperança muito grande de que a retomada do Estado Democrático de Direito aliás, hoje, até por volta de 11h30, o Conselho de Segurança Alimentar vai se reunir num grande evento, que é o panelaço, ali naquelas escadarias que eram do couro, né? Naquela via de acesso entre a Praça Castro Alves e a Barroquinha, e para celebrar a retomada do CONSEA no nível nacional e, consequentemente, dos estaduais também. Né? Então, eu acho estranho, esse modo como eu ia dizendo, 200 pessoas, 206 pessoas, afinal são 5 ônibus, mantidos, né? Quer dizer, recrutados, enviados, mantidos em situações análogas à escravidão. Quer dizer, precisa haver um mapeamento dos aparelhos de Estado e de Ministério Público do Trabalho, Ministério e Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Agrário, Polícia Rodoviária Federal, né? Enfim, tem uma série de órgãos públicos que precisam ser envolvidos no combate ao trabalho escravo.
Sem dúvida. Alexandre, enfim, né, outro assunto também que acredito que a sociedade precisa estar aberta, discutindo esses conselhos, trazer realmente à luz, não dá para fazer de conta que não existe, porque não são só os trabalhadores, mas todas as famílias, né, que ficaram também sem informação e envolvidas em tudo isso. Esse é um assunto, com certeza, que nós queremos aprofundar aqui no programa, que só trazer realmente essa pincelada, para não deixar de falar, já que hoje a gente celebra o retorno deles com segurança para as suas casas. Finalizando aqui esse bate-papo com você, foi um bate-papo de abertura, a gente pode ter outros momentos para aprofundar mais, deixando esses 2 minutinhos finais para que você possa falar sobre o projeto Copioba, quem quiser saber como funciona e adquirir os produtos também, como fazer.
Então, é isso. O projeto Copioba, né, é um programa de desenvolvimento sustentável junto à agricultura familiar do Recôncavo. E tem um funcionamento muito simples, que as pessoas que desejarem podem acessar no Instagram, @aquilombamentocopioba, né? Ou pelo telefone, tanto o WhatsApp quanto o Telegram, que é o 759-9904-9455. Então, repetindo, 759-9904-9455. Né? Elas podem solicitar, nós enviamos fazer o cadastro, que é simplesmente seu nome, telefone, endereço de entrega, pode ser na residência ou no ambiente de trabalho, onde a pessoa quer. Então, nós enviamos uma tabela onde constam os preços lá dos alimentos, né? São basicamente os derivados de mandioca, como farinha, biodinâmica, tapioca, granulada, beijus, né? Doce, salgado, etc. Azeite de dendê, os licores, como você ressaltou, também tem doce. E uma ação, assim, usando os princípios da permacultura que a gente fez, foi recuperar a produção de vinagre de cana, uma coisa que muito pouco conhecida, praticamente só quem é do interior sabe, mas a gente recuperou isso que estava se perdendo. tem uma versão simples, né, que é o vinagre puro, e tem uma outra que é o vinagre de cana temperado. Né? Tudo isso pode ser adquirido por esses canais do Instagram, né, WhatsApp, Telegram, ou nas feiras que eventualmente a gente participa aqui em Salvador, né? Na Feira da Daba, que é a Associação de Artesãos da Bahia, ou da Feira das Mulheres Negras também, que contribuem com o escoamento da produção artesanal de mulheres negras do Recôncavo, e aqui da periferia de Salvador, são dois grandes parceiros, mas também um programa Afrobiz aqui da Secretaria de Reparação da Prefeitura, com o BID, enfim, então é isso.
Coisa linda, então fica aí a sugestão para que os nossos ouvintes possam conhecer mais o Aquilombamento Copioba, com toda a produção de coisas maravilhosas, produtos como o Alexandre aqui citou para vocês, da agricultura familiar, cultivo de ervas medicinais, produção de licores artesanais, além também do artesanato do bambu, incentivando também a agricultura e, é claro, também a cultura, né, local dessa região aqui do Recôncavo. Alexandre, foi um prazer mais uma vez te reencontrar e trazer aqui esse trabalho lindo que você faz. Muito obrigada pela presença aqui no programa Em Sintonia. Conversei com Alexandre de Jesus Santos, que é agricultor. Bom dia e obrigada pela presença.
Nós é que agradecemos e estamos à disposição, Patrícia. Um grande abraço aí para você e toda a equipe.
Obrigada, então, gente. Quem gostou dessa entrevista, quem quiser conhecer mais o trabalho desse produtor que está aí no dia a dia trazendo coisas maravilhosas, produtos artesanais, com saúde e qualidade de vida, manda uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp que a gente repassa para você todos os contatos e os links também aqui do Alexandre, tá bom? Esse foi o programa Em Sintonia de hoje. Foi uma alegria estar com vocês. Mais uma entrevista dentro da temática da campanha da fraternidade. Fraternidade e fome, dai-vos todos vós, a todos de comer. Muito obrigada, Ivan. Obrigada, Jorge, a todos que fizeram o programa. Até amanhã, com muita mais.